Projeto de lei da deputada Celina Leão dispõe sobre o pagamento dos adicionais de insalubridade. Requerimento da deputada Celina Leão requer o encaminhamento de solicitação de informação. Requerimento da deputada Celina Leão requer o encaminhamento de solicitação. Requerimento da Celina Leão requer a realização de audiência pública no plenário da Câmara. Requerimento do deputado Chico Vigilante requer a transformação de sessão plenária de 7 de março em comissão geral. Requerimento do deputado Arlete Sampaio e Vazir Derrore requerem a realização de audiência pública para debater as políticas para as mulheres do Distrito Federal. Requerimento da deputada Luzia de Paula requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 13.025 de 2013, 13.026 de 2013, 13.028 de 2013, 11.30 de 2013, 13.33 de 2013, 13.37 de 2013, 13.39 de 2013, 13.41 de 2013, 13.47 de 2013, 13.49 de 2013. Requerimento da deputada Luzia de Paula requer a declaração de prejudicialidade do projeto de lei número 13.37 de 2013. Uma moção do deputado Vazir Derrore, uma indicação do deputado Celina Leão, 4 indicações do deputado Evandro Gala, 29 indicações do deputado Luiz Francisco, 5 indicações da deputada Luzia de Paula.
E uma indicação da deputada Arlete Sampaio. Não está escrito.
E uma indicação da deputada Arlete Sampaio. Do expediente, senhor presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Passamos aos comunicados de líderes. Pelo Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano, deputado Cristiano Araújo, ou seu vice-líder, deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos fará uso pela liderança do Bloco Trabalhista e Progressista e Republicano. Até que o deputado Benedito Domingos assume a tribuna, quero registrar aqui, cumprimentar da tribuna desta casa, o falecimento do ex-ministro Fernando Lira, que hoje, inclusive, tem uma programação às 19 horas na Catedral Dom Bosco, a missa, se não me engano, solicitado pelo senador Cristóvão Buarco, amigo de muitos anos, e lembro aos colegas deputados que queiram ainda estar presente nessa cerimônia religiosa para a lembrança do falecimento do ex-ministro Fernando Lira, um homem notoriamente conhecido na sociedade brasileira e bastante respeitado pela sua contribuição. Deputado Benedito Domingos, por gentileza.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu gostaria de trazer um comentário nesta tarde sobre os períodos carnavalescos que ocorreu semana passada. Isso, quero trazer essas palavras para dizer que as comunidades religiosas que não participam dos festejos carnavalescos e na sua maneira de servir, tanto a Igreja Católica como a Igreja Evangélica, promovem nesse período retiros e congressos, principalmente para a mocidade. E nesse período, nessa semana de carnaval, nós tivemos alguns eventos na área evangélica que eu gostaria aqui de mencionar. No PSUL, o pastor Simval realizou ali um congresso por 3 dias, uma frequência de 10 a 15 mil pessoas por noite. Também o pastor Orcival Xavier, lá no estacionamento do Cerejim, em Taguatinga, promoveu também ali um congresso da juventude, da igreja dele, uma média de 10 mil jovens também participando daquelas festividades. Pastor, o bispo Robson Rodovalho, Sara Nossa Terra, também realizou o evento ali no Vicente Pires, na chácara de propriedade deles, um evento também com a frequência de mais de 10 mil jovens ali. Também o pastor Jeová de Aquino, da Igreja Batista Ebenezer, no seu acampamento, numa chácara, realizou também um evento, uma faixa também de quase 10 mil jovens ali presentes. O pastor lá de Sobradinho, também Igreja de Sobradinho, realizou no ginásio, é tradicional também a cruzada ali, com o número também de 5 a 6 mil jovens, talvez mais, durante esses 3 dias. E a Igreja Católica fez um rebanhão também, aqui no ginásio, hoje também uns 15 mil jovens ou mais se fizeram presentes. Eu quero chamar essa atenção, senhor presidente, porque se somarmos esses eventos todos, dá mais do que o pessoal que participar do carnaval de rua aqui na cidade de Brasília. São pessoas que estão ali procurando fazer seu retiro espiritual, revitalizando a fé, evitando que nossos jovens possam se contaminar com drogas, com bebidas e com outras coisas mais que traz só prejuízo para eles, para a sociedade e para a própria família. Porque quando se está assim, esses jovens, os pais estão despreocupados. Sabe que eles estão num ambiente tão sadio, tão bom, que não lhe preocupa nenhuma preocupação assim que possa acontecer nada desagradável com seu filho, com sua filha. Isso demonstrando aqui, eu quero puxar essa atenção, senhor presidente, porque geralmente alguns parlamentares, ou vários parlamentares, ou todos os parlamentares, geralmente colocam emendas para que as administrações regionais possam dar suporte a esse tipo de festividades. E, às vezes, recebemos um pouco de crítica, às vezes, da mídia e de outros aspectos, criticando. Olha, aqui nós sabemos que foi antecipado o recurso para as escolas de samba antes do carnaval, para elas se prepararem. Tudo bem, é normal e natural, ninguém vai censurar. Mas por que essa outra censura? Por que levantar crítica contra um cachê que é pago para um cantor evangélico, se ele hoje está na linha de primeiro plano na mídia nacional? Tem o seu valor também. Quando a Ivete Sangalo veio aqui, cachê de 400, 500 mil. Se vê um cantor evangélico cobrar 30, 40 mil de cachê, é motivo de censura pela mídia, achando que não pode receber aquilo. Então, estou dizendo isso para demonstrar que transcorreu Brasília num clima de paz, todo mundo, cada um no seu setor, aqueles que gostam do carnaval, do baile de carnaval, do carnaval. Possível. Então, tudo bem, ninguém vai censurar. Nós vivemos numa sociedade democrática e livre. Mas também não podemos amanhã censurar ou criticar outros que têm outra atividade também. E que aproveitem esses feriados, fora os caravanas que saíram para Anápolis, para outras cidades. Então, fica essa colocação aqui, alertando de que nós, às vezes, ajudamos, porque julgamos necessário ajudá-los. Entendeu? Porque é o seguinte, senhor presidente, os romanos, deputada Arlete, já disse a coisa mais certa da vida, que o povo quer pão e circo. O que quer dizer isso? O povo quer ter alimentação, ter vestuário, ter casa, ter maneira de viver. E, ao mesmo tempo, tem que ter diversão. Só que a diversão deles era tremenda. Era no Coliseu, nos gladiadores, aquelas coisas. Mas isso tem que ter. Existe maior circo do que o futebol? Hoje toma conta do mundo inteiro. Mas aquele público que gosta de futebol, que aprecia, hoje é raro a pessoa no mundo que não é torcedor de um time. haja as Copas do Mundo que ocorrem e outras modalidades de esporte, que a própria mídia vive e fatura em cima do esporte e outros segmentos. E assim também, cada um tem a sua maneira de ter a sua diversão. Isso é necessário. Quando nós falamos isso, deputado Chico Vigilante, vamos lá para a Constituição, o Estado é laico. O Estado é laico, graças a Deus, porque nós não temos uma religião oficial no Brasil, como tem no Irã, tem no outro Iraque, outros países lá. Mas a sociedade que compõe a nação não são laicos. Não, são laicos. São pessoas que cada um tem a sua fé e a sua maneira de servir a Deus. Então, isso, ela que paga imposto, ela que convive, ela não é laica. O Estado é laico porque não pode ter a religião oficial. Mas a mesma Constituição que diz que o Estado é laico garante a liberdade de culto, garante a garantia de cultos, garante que os templos são isentos de pagamento de impostos, garante o direito das religiões existirem. Por quê? É a sociedade. Então, cada um tem a sua maneira de ser. Isso eu falo assim, senhor presidente, porque às vezes sofremos muita crítica. Nós, deputados, sofremos crítica. Às vezes dimensionamos coisinhas tão insignificantes dentro do contexto de gastos que ocorre com o esporte no geral, com outras atividades. Mas então isso que acontece. Mas o resultado é muito positivo. É um resultado de frequência, um resultado que traz edificação espiritual, traz edificação moral para aquela juventude que participa. Agora é o criticado, porque eles queriam que estivesse na rua pulando, tomando cerveja, tomando bebida, fumando ou drogando-se. E como está livre disso, a única solução nossa é contra essas coisas. Por isso os congressos são realizados. Acho que o deputado Chico Vigilante, não sei se gostaria de uma parte. Foi muita honra para mim, deputado.
Deputado Benedito, Vossa Excelência faz um pronunciamento muito importante. Eu sou católico, gosto de uma festa também, mas eu acho que é fundamental que, ainda mais numa cidade como Brasília, que o Estado possa agir sem discriminar absolutamente ninguém. Portanto, a mesma ajuda que é dada às festas, chamada festas, digamos, profanas, né? Que é esse que é intitulado, também possa ser ajudado às festas religiosas. É assim com relação às vias sacras, mas também as atividades evangélicas. Eu estive na segunda-feira de carnaval numa atividade, um congresso da juventude da Igreja Assembleia de Deus ali de Ceilândia Sul. É uma igreja grande localizada ao lado do Hospital de Ceilândia. E foi um momento muito bonito, e um momento de muita paz, e um momento que eu saí de lá efetivamente renovado, né? Por ver deputado Benedito, deputado Arlete, deputada Luzia, que está aqui nesse momento, deputado Chico Leite e deputado Vasni. Milhares de jovens, deputado Bené, ali naquele lugar, sendo abençoados, cantando, animados, você vê a presença efetivamente de Deus naquele espaço. Portanto, eu fui para ficar pouco tempo, terminei ficando o culto todo, terminei ficando a atividade toda. Achei muito bonito, achei muito importante e acho que a gente tem o dever de ajudar. O dever de ajudar. Assim como a gente ajuda o São João do Cerrado, assim como ajuda o Carnaval, assim como ajuda outras atividades culturais por aí. E aí, sem querer me estender muito com relação ao meu a parte, até porque a parte não pode ficar maior do que o pronunciamento, mas eu, Vossa Excelência estava falando aqui, eu estava me lembrando de um fato ocorrido quando era governador do Distrito Federal, professor Gustavo, e era vice-governadora, hoje deputada Arlete. Aí a Igreja Universal queria se instalar ali no CONIC, e houve um movimento dos chamados setores culturais do Distrito Federal para proibir a instalação da Igreja Cultural. Eu era deputado federal, tinha o deputado De Velasco, que era ligado à Universal, e ele me pediu para a gente conversar com o governador. E nós fomos, e me lembro que chegando lá, eu convenci o governador, e me orgulho disso, dizendo para ele que igreja também era cultura. e que eu que tinha ajudado a levar a CUT e os sindicatos para o CONIC, que o CONIC era o lugar mais democrático do Distrito Federal, portanto, nada mais importante do que ter igreja lá também para democratizar mais ainda, e foi assim que nós conseguimos a autorização do governador para a instalação da Igreja Universal, que ainda hoje está instalada ali já por mais de 20 anos.
Muito obrigado, nobre deputado. Eu gostaria de frisar mais, senhores deputados. Por exemplo, a Igreja Católica tem o Rebanhão, tem as vias sacras, Morro da Capelinha, lá em Planaltina, que já é uma tradição. Tudo é normal, é natural que se faça. Isso é normal e tem que haver. E quero dizer mais, nossa maneira de agir, quando administramos a cidade de Taguatinga, a Yaya, uma baiana, ela nos procurou e sempre nós demos atenção a ela, sem discriminar nenhuma religião. Ela nos procurou para fazer a lavagem lá. Falei, minha filha, eu não passo nem perto, mas você terá todo o apoio da administração para realizar o seu evento. Mandamos montar uma barraca, demos banheiro químico, demos ajuda. É tanto que agora, há pouco tempo, ela foi e não conseguiu aquele mesmo tratamento. O que ela disse? O melhor administrador que passou aqui em Taguatinga, que nos ajudou, foi o pastor Benedito Domingos. Quer dizer, que não é questão que eu vou comungar com o que ela pratica e com a sua maneira de religiosa. Mas, como homem público, não se pode discriminar nenhuma religião e nenhum cidadão no Brasil. Eu louvo a Deus pelo nosso governo, um governo aberto, um governo democrático, um governo que tem demonstrado amizade, conforme o testemunho agora do deputado Chico Vigilante, já ainda no governo passado, Cristóvão, e eu acredito que o governador Guinelli tem sido esse atencioso, tem participado, tem comparecido nos nossos eventos, e isso nos deixa muito gratificado. Então, fica aqui o meu relatório do que ocorreu, e dizendo para a nossa mídia que nós também somos brasileiros, pagamos nossos tributos, temos nossos direitos e lutamos contra o erro, contra o mal, contra o vício, contra o crime, contra a droga, contra o desvio de conduta da nossa mocidade, e queremos um Brasil sadio, um Brasil bem mais melhor do que nós vivemos. Isso é possível de que nós todos entendermos que somos uma sociedade variada, mas temos um objetivo comum, o bem-estar de todos os brasileiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Benedito Domingos. Nessa oportunidade, convido o deputado Joivale, ou seu vice-deputado professor Israel Batista, pelo Bloco Social Ecológico, PEM. Não se encontra presente nenhum dos dois parlamentares. Vamos ao Bloco Parlamentar PMDB, PPL, PTC e PT do B, deputado Olair Francisco. Seu líder também não se encontra presente. O seu vice-líder, deputado Rony Nemer, também não se encontra presente. Pela liderança de governo, deputado Arlete Sampaio.
Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em primeiro lugar, eu quero aqui ressaltar o evento que aconteceu ontem no Palácio do Planalto, quando a presidenta Dilma anunciou avanços significativos no combate à extrema pobreza no Brasil e, para tanto, ampliando várias iniciativas do Brasil Sem Miséria, e anunciando ao país que, dos 16 milhões de brasileiros que ainda se encontravam na linha da extrema pobreza, hoje nós temos a missão de encontrar um pouco mais de 2 milhões que ainda não foram atingidos pelo programa Bolsa Família. E, para nossa alegria, aqui no Distrito Federal, nós já ultrapassamos os 100 mil famílias, 100 mil famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, e já conseguimos encontrar e cadastrar e colocar no programa Bolsa Família 35 mil famílias que jamais tinham sido beneficiadas com qualquer programa social nos anos anteriores. Destes, em torno de 35 mil famílias também recebem complementação do Bolsa Família através do DF Sem Miséria, que permite às famílias atingirem até R$ 300 mensais para satisfazer as suas necessidades básicas, sobretudo as necessidades de alimentação, porque todas as pesquisas demonstram que 70% dos recursos do Bolsa Família são destinados justamente à aquisição de alimentos para a família. Um outro dado importante é que pesquisa recente, publicada pela imprensa nacional e local, revela o significado do Bolsa Família no sentido do empoderamento das mulheres brasileiras, porque as mulheres são detentoras do cartão do Bolsa Família e, consequentemente, pelo fato delas poderem retirar o dinheiro, elas passam a ter um lugar privilegiado na relação intrafamiliar. E elas mesmas dizem, nós agora somos ouvidas, porque nós temos dinheiro. Então, eu acho que é um dado fundamental que demonstra, mais uma vez, a compreensão de uma mulher que preside o Brasil no sentido de assegurar direitos às mulheres brasileiras. Ontem mesmo, também, a presidenta Dilma esteve numa reunião no Palácio do Planalto com mulheres camponesas. E todos devem saber, é a primeira vez na história do Brasil que as mulheres camponesas têm direito ao PRONAF, coisa que não tinha antes. Assim como também têm direito e têm acesso a uma linha de capacitação e qualificação profissional para que elas possam ganhar autonomia nas suas vidas. Também quero, senhor presidente, registrar nessa tarde de hoje, na linha do que falou o nosso deputado, companheiro Benedito.
Só me permite, só uma parte, que a senhora já aparentemente vai mudar de assunto. Eu quero apenas, nessa parte, me colocar também lado a lado com Vossa Excelência na congratulação ao trabalho feito pela presidente Dilma. O governo federal, tocante a esta questão do acesso, da melhoria, da distribuição de renda no país, que realmente é um problema que assolou nosso país durante décadas e vem mudando, crescendo gradativamente, com índices muito satisfatórios. Isso é fruto do trabalho realizado no governo federal. E deixar para registro, porque Vossa Excelência é muito modesta, que a Vossa Excelência citou aqui o programa DF Sem Miséria, que foi votado nesta casa, mas que teve como grande mentora, articuladora desse programa maravilhoso, que tem agora estamos colhendo esses dados extremamente positivos, que a mentora articuladora desse programa foi Vossa Excelência. Então, não poderia deixar aqui, deixa passar, porque a senhora já ia mudar de assunto, mas parabenizá-la também por esse trabalho, essa articulação, e os dados estão aí. Contra argumentos, contra fatos, não há argumentos. Então, meus parabéns, porque este trabalho que a senhora fez agora está repercutindo na sociedade brasileira.
Muito obrigada, deputado Cláudio Abrantes. Dizer que, se nós conseguimos encontrar 35 mil famílias na área rural e na área que jamais tinham sido beneficiadas por qualquer programa social, nós devemos isso a uma rede social que foi construída, da qual as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, as comunidades tradicionais, os terreiros, aquelas religiões de matriz africana, contribuíram para que nós encontrássemos essas pessoas extremamente pobres e pobres que jamais tinham sido incluídas em programas sociais no Distrito Federal. E, para concluir, na linha do que falou o deputado Benedito Domingos, no combate à discriminação, eu quero relatar um fato muito triste e lamentável ocorrido ontem na Universidade de Brasília. Uma jovem estudante foi brutalmente agredida por um homofóbico que a espancou simplesmente porque ela era de uma pessoa de orientação sexual homossexual. A Lei Orgânica do Distrito Federal combate e condena os crimes de discriminação por natureza de religiosa, por natureza de cor e também por orientação sexual. Eu acho que todos nós que estamos nessa casa temos a compreensão de que todos somos filhos de um mesmo Deus. E todos temos que ser igualmente respeitados, seja lá quais são as características que tenham as pessoas. Portanto, eu quero aqui registrar, da minha parte, a minha indignação com este fato e esperar que a reitoria da Universidade de Brasília tome profundas providências, que é inadmissível, em pleno século XXI, quando uma grande parte dos países do mundo já conseguiram uma legislação que permite a união entre pessoas do mesmo sexo, quando o Supremo Tribunal Federal do nosso país também admite essa situação. Nós temos pessoas brutalmente agredidas por conta de sua orientação sexual. Isso depõe contra os direitos humanos. Isso depõe contra uma sociedade que se pretende democrática. E a democracia pressupõe o respeito às diferenças. A democracia pressupõe igualdade de direitos para todos os indivíduos. Por isso, eu também quero aqui, senhor presidente, registrar a minha indignação com esse fato e desejar e encaminhar, pessoalmente eu vou fazer isso, porque eu sei que essa é uma temática que tem muita divergência entre nós, mas, pessoalmente, como parlamentar, eu vou encaminhar ao senhor reitor da Universidade de Brasília um documento no qual eu solicito que haja providências para combater a homofobia na Universidade de Brasília, respeitando aquilo que está contido na Lei Orgânica do Distrito Federal. Deputada Celina.
Deputada Arlete, eu gostaria, inclusive, de parabenizar a Vossa Excelência pela fala, porque é inadmissível, até no auge que nós vivemos aí da nossa luta pela democracia, pela liberdade, o que acontece num celeiro de ideias como a UNB. Quero assinar com Vossa Excelência o documento que Vossa Excelência for levar, faço questão como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Acho que isso depõe contra uma sociedade que se diz moderna e que se diz cristã também, deputada. Qualquer tipo de homofobia, mesmo para os cristãos que se dizem, que se pervertem às vezes de julgadores das pessoas, eu acho muito importante a fala de Vossa Excelência. Conte comigo. Tem um projeto de lei de minha autoria, deputada Arlete, inclusive quero pedir o apoio de todos os parlamentares para quantificar esse tipo de crime também no Distrito Federal. Porque hoje nós não conseguimos buscar nas delegacias, porque a lesão corporal contra qualquer tipo de crime homofóbico, ele não tem como ser tabulado. Então, nós não temos esses índices, nós não sabemos. Tem um projeto de minha autoria que prevê, não só contra a homofobia, mas contra outros tipos de crime que violam os direitos humanos, tem um projeto de minha autoria, para a gente conseguir quantificar. Porque o que aconteceu hoje dentro da UNB acontece muitas vezes em muitos outros lugares. Não só com pessoas que... E aí, deputada Arlete, posso falar isso de peito aberto como evangélica. As pessoas, muitas vezes, tacam a pedra só nos cristãos, que se pervertem, né? Que falam que são evangélicos, mas não conseguem sequer prestar a solidariedade e o amor ao próximo. Porque eu acho que o maior mandamento de Jesus é o amor ao próximo. Muito e como bom. É que uma pessoa pode amar o próximo tendo preconceito contra ele? Então, deputada Arlete, eu acredito que crimes como esse, que acontecem na UNB, é um modelo de o que está acontecendo na nossa cidade inteira. Exatamente. E que essa casa, e que essa Câmara tem sim que atuar. Conte comigo, se Vossa Excelência quiser, estou saindo agora da Comissão de Direitos Humanos, mas o que eu puder fazer ainda como presidente da comissão, estou à disposição. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela fala.
Muito obrigada, deputada Celina, por suas palavras. Eu penso que todo indivíduo democrático deve assumir essa bandeira de lutar pela igualdade de direitos, dos direitos humanos para todos. E eliminar esse traço de autoritarismo na nossa sociedade, que trata as diferenças como discriminação. Deputado. Então, eu espero que essa Câmara Legislativa tenha essa postura sempre, que nós possamos expressar essa nossa indignação cobrando da reitoria da UNB medidas concretas para combater esse tipo de coisa lá e também em qualquer lugar do Distrito Federal, como falou a deputada Celina Leão.
Uma parte, pois deputada. Não. Deputada Arlete, eu também quero me somar a esse protesto, esse esforço. Eu venho da Universidade de Brasília e aquele é um lugar de brilhantismo, de superação, é de onde saem as grandes modernizações necessárias para que a nossa sociedade avance. Então, me preocupa muito quando um caso como esse acontece num centro de excelência, de conhecimento, num centro de pessoas esclarecidas, como é a Universidade de Brasília. Também chama a atenção o fato de que o que aconteceu na Universidade de Brasília acontece todos os dias nas nossas periferias pelo Brasil afora, e o nosso país ainda não está pronto para enfrentar esse tipo de atraso, que magoa tantas pessoas, que machuca e que deixa as pessoas em uma posição de extrema fragilidade. É preciso que o nosso Estado tome providências, primeiro, transformando a nossa escola através de uma boa educação, para que as pessoas entendam que os seres humanos são diferentes e que essa diferença é absolutamente natural e faz parte da riqueza que é a humanidade. Então, quero me somar ao seu esforço, deputada, parabéns pela colocação.
Muito obrigada, deputado Israel Batista. Eu encerro, então, senhor presidente, já que ultrapassei, inclusive, o meu limite de fala. Eu quero ser uma disciplinada que consiga falar no tempo previsto. Então, agradeço a todos pela paciência de nos ouvir aqui. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido o senhor deputado Chico Vigilante pelo bloco PT-PRB. Deputado, vai falar.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na tarde de hoje, mais precisamente às 18 horas, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, estará abrindo em São Paulo com um ato, com a presença do presidente Lula, da presidenta Dilma, do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e outros governadores do nosso partido, convidados de outros partidos, que são uma avaliação, um balanço dos 10 anos do PT no poder. 10 anos que mudaram efetivamente a face desse país, deputado Benedito Domingos. 10 anos que fez com que a gente voltasse a avançar no processo da reforma agrária no Brasil. 10 anos que nós tiramos, nesse período, 40 milhões de pessoas da pobreza e colocamos na classe média. Eu me lembro que, quando da campanha, o presidente Lula dizia de que ele queria um país onde as pessoas tivessem, pelo menos, o direito de 3 refeições ao dia. Eu tomei conhecimento hoje, através da imprensa do Brasil, especialmente os jornais do Distrito Federal, as rádios, as televisões, de que o senador Aécio Neves subiria hoje à tribuna para atacar o governo Lula, para atacar o Partido dos Trabalhadores nos seus 10 anos de governo, o presidente Vazia. E eu fiquei me perguntando, quando o presidente Lula era presidente, deputado Arlete, estava no exercício do mandato, o senador Aécio Neves era governador de Minas Gerais. E ele reconhecia no governo Lula um parceiro para as questões de Minas Gerais e se dizia até um amigo do presidente Lula pelo atendimento das demandas, das reivindicações que nós tínhamos lá no estado das Minas Gerais. E disse que o senador Aécio Neves hoje faria um pronunciamento falando dos 13 pontos negativos do PT. E eu quero, eu não fiz uma lista aqui, mas se nós formos levantar pontos negativos do governo do qual ele fez parte, que é o governo dos tucanos, nós vamos chegar a mais de uma centena. Dá muito mais de 45, como diz aqui o deputado Evandro e a deputada Luzia. Dá mais de 45 erros, deputado Arlete, cometido pelos tucanos. Mas eu vou enumerar alguns.
como, por exemplo, deputada Luzia de Paula, proibir, através de decreto, do então presidente Fernando Henrique Cardoso, dizendo que a União não poderia mais construir escolas técnicas federais. Isso foi um erro clamoroso. Um erro terrível. Mas também a questão das privatizações da maneira que foi feita. Entregar as nossas empresas estratégicas, empresas de telefonia, empresas de eletricidade, entregar da maneira que eles entregaram. Isso é grave. Outro erro cometido, e aí vai dar mais de 45, a questão da reeleição com voto comprado. Aí sim, comprovado de que pagaram R$200 mil para que deputado votasse na reeleição. Outro erro grave. A destruição que foi feita da saúde pública no Brasil. Deixar as estradas federais se acabarem do jeito que eles deixaram. Se pegar, eu me lembro do Pedro Bial visitando do Rio Grande do Sul ao Pará, a destruição das BRs, e eu gostaria até que a Globo mandasse o Bial voltar novamente naquele ônibus para verificar as mesmas BR que ele passou na época, como é que elas estão hoje, que é um verdadeiro tapete. Portanto, deputado Chico Leite, se a gente enumerar os erros graves cometidos pelos tucanos no poder, vai dar muito mais de 45. Outro erro grave, proibir que a Polícia Federal fizesse investigação. Nomear para Procurador-Geral da República o engavetador-geral da nação. Durante 8 anos vivia lá só de engavetar, engavetar e engavetar. Portanto, se uma coisa que os tucanos não têm autoridade moral para falar absolutamente nada com relação à gestão de 10 anos do PT no poder. E eu digo, não foi o PT sozinho que fez essa gestão. O PT com os demais partidos, lá está. Tendo em vista que o quórum não se completou ainda. Lá está o PMDB de Michel Temer. Lá está, deputado Benedito Domingos, desde o primeiro momento, o PP de Vossa Excelência. Lá está o PRB do nosso querido, saudoso amigo, ex-vice-presidente da República, o nosso Zé de Alencar, estão efetivamente os partidos que quiseram ajudar na transformação do Brasil. Na verdade, ficou numa oposição visceral e cega somente o PPS, o Democratas, né, que era PFL, depois teve até que mudar do nome, parece que já cogitam mudar novamente, e o próprio PSDB. Conselho da parte a Vossa Excelência, deputado Benedito Domingos.
Gentileza, nobre deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência está trazendo um assunto de tanta importância para o nosso país. Importância porque eu me sinto feliz em ouvir as suas colocações, porque em 2002 eu rompi com o sistema político e apoiei a candidatura do Magela aqui no Distrito Federal e também do presidente Lula. Tivemos desfilando pelas ruas de Itaguatinga, quando a cidade ficou totalmente tomada com a visita que o presidente fez àquela nossa cidade. E quer dizer, Vossa Excelência, o seguinte, um dos maiores feitos da administração do Lula e da nossa querida presidente Dilma é cuidar dos miseráveis. Ele nos causava muita tristeza, um dos países ou um país que mais produz grão no mundo, que é o Brasil, sabia que muitas famílias não tinham, às vezes, um grão de feijão para cozinhar para o almoço, e os filhos viviam numa penúria tremenda. O presidente Lula encarou com muita realidade essa situação de miséria no Brasil, conforme Vossa Excelência acabou de dizer, elevando esses milhões e milhões de brasileiros a uma condição digna de vivência. E dizer mais, Vossa Excelência, lá no nosso estado, Minas Gerais, tem um provérbio que diz assim, só sabe a dor do calo quem calça a botina apertada. Só quem já passou pela vida da pobreza, da situação do que o pobre vive, e chegando ao posto que o presidente Lula chegou, para tomar a providência que ele tomou, porque uma coisa é falar sobre a fome, outra coisa é ter passado fome. Então, hoje, nós podemos agradecer a essa administração do presidente Lula, e agora mesmo a presidente Dilma, fazendo novamente um pente fino para colocar famílias ainda remanescentes para que possam receber a Bolsa Alimentação do governo. Isso é louvável, isso dignifica e honra o nosso país e honra todos os brasileiros. Por isso, eu parabenizo Vossa Excelência e congratulo com o Partido dos Trabalhadores pelos 10 anos de progresso, desenvolvimento e de democracia em nosso país.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e quero encerrar com uma frase que ouvi de um odontólogo. Ele se formou em Brasília, deputado Chico Leite, e com o programa Saúde da Família, implementado pelo governo do presidente Lula, ele foi incluído numa equipe de saúde da família, numa cidade do interior do Pará. E me dizia esse jovem odontólogo, foi preciso que tivesse um presidente que algum dia tinha sentido dor de dente para se lembrar que pobre tinha dente e que pobre precisava ter os dentes tratados. Esse presidente é o presidente Lula. Portanto, eu fico muito satisfeito até com o PSDB querer fazer esse quadro comparativo entre o governo do PT e aliados e o governo do PSDB, porque nessa daí nós passamos na prova e eles foram reprovados. Nós passamos com louvor e eles foram reprovados pelo povo brasileiro. Portanto, esse debate nós queremos fazer, mas nós vamos avançar ainda mais, porque o PT começa, a partir desses congressos, a coletar assinaturas no país inteiro para a apresentação de uma emenda popular propondo a reforma política no Brasil, essa a mãe de todas as reformas que será feita no nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Eu faço aqui aos colegas uma consulta. Nós temos mais a liderança do PSD, a deputada Celina Leão, e depois teremos as falas dos parlamentares. Se, após a fala da deputada Celina Leão, se há acordo para votarmos os vetos. Eu já peço antecipadamente essa consulta, convido a deputada Celina, e que após a fala dela nós possamos adentrar a votação dos vetos. Deputada Celina, por 5 minutos, por gentileza, pela liderança do PSD.
Senhor presidente, eu gostaria, nessa tarde, de esclarecer algumas coisas sobre o meu pronunciamento de ontem, porque eu acho que ele gerou dúvida, porque eu não tive, até pela urgência da gente votar o projeto de resolução, a gente não pôde debater. Mas eu quero, novamente, aqui nessa tarde, falar sobre os vigilantes. E, na tarde de ontem, eu havia falado sobre o acúmulo que existia da insalubridade e do risco de vida. E hoje, inclusive, eu trouxe o comprovante dos vigilantes que recebiam este benefício na gestão, né, ainda deste governo, dos funcionários que recebiam por acordo coletivo. E aí muito tem se falado aí sobre a legislação da Dilma. Ah, a lei da Dilma não permite. E é bom, eu quero trazer um esclarecimento bem elucidativo aqui nessa tarde. A lei da Dilma, ela não mudou o parágrafo 2º. E eu quero até fazer uma correção aqui sobre a fala do deputado Chico Vigilante ontem. Ele disse que a CLT é o artigo 173, quero corrigi-lo, é o artigo 193. E no parágrafo 2º, fala o seguinte: o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que, porventura, lhe seja devido. Eu quero esclarecer aqui para alguns parlamentares que não entendem o que está acontecendo. O vigilante do Serviço Público de Brasília, ele recebia a insalubridade e o risco de vida. Nós sabemos já, por jurisprudência, não pela lei crua, porque a lei crua ela não é explícita, mas nós temos jurisprudência que não pode se acumular. O que, que não pode acumular? Periculosidade e insalubridade. Aí, deputada Luzia, que aconteceu a manobra. Aí, por isso, a revolta dos vigilantes. Porque eles não recebiam periculosidade, eles recebiam risco de vida, que pode, sim, acumular com insalubridade. Só que com a nova lei da Dilma, ela não mexeu nesse artigo. E a última convenção coletiva mudou a nomenclatura do risco de vida para periculosidade, o que prejudicou todos os vigilantes que recebiam esses benefícios. Então, é importante que isso fique claro aqui nessa tarde. E eu tive, deputada Luzia, com pelo menos 100 desses. Nós vamos fazer uma audiência pública sobre isso aqui. A nomenclatura, a mudança da nomenclatura, prejudicou todos esses trabalhadores que tiveram uma perda real de quase 5% do salário deles. E aí, nós temos condição de complementar uma legislação federal. E é isso que eu fiz, deputada Luzia. Porque a lei distrital pode complementar uma lei federal. Aonde? Aí eu vou pegar para vocês. O artigo 7º da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além dos outros que visem a melhoria de sua condição social. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Nós podemos complementar a lei federal. E é isso que o meu projeto de lei visa, complementar a lei federal. Porque se eles tinham os dois acumulados, e se a lei da Dilma não fala sobre isso, a lei da Dilma não muda isso. A lei da Dilma não muda. Fala que serão descontados ou compensados adicional de outras mesmas naturezas, eventualmente já concedidos. Não muda, não muda. O que mudou, o pulo do gato, foi terem mudado o nome risco de vida, o nome, isso foi realmente um tremendo baile aí na categoria, que está insatisfeita, e o nosso projeto de lei visa realmente tentar resolver. Porque se eles tinham 20% mais 15%, eles ganhavam 35%. Hoje, eles só ganham 30%, então eles tiveram uma perca real de 5%. O nosso projeto de lei, se for aprovado nessa casa, pode corrigir essa injustiça que realmente está acontecendo com essa categoria, que muito lutou, e que eu acho que é um momento realmente de vitória. Era um momento que eles pensavam que eles estavam comemorando uma vitória, só que quando receberam o contra-cheque, perceberam que a vitória deles foram tirada por uma manobra de mudar um nome, que era o nome de risco de vida. Então está aqui, pode ser acumulado sim, só que presidente, para me encerrar, não podia ter mudado o nome. E o que depender de mim, da deputada Celina, nós vamos corrigir aqui nessa casa, com o apoio de todos os parlamentares, essa injustiça. Muito obrigada.
Presidente, questão de ordem. Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Patrícia.
Deputado Vasni. Eu queria só colocar a questão de ordem, na reunião da bancada eu coloquei inclusive, mas eu quero reiterar no plenário, até porque eu tenho acompanhado na imprensa, e tudo que eu tenho de conhecimento é pela imprensa, mas para colocar para Vossa Excelência e para os demais pares, o deputado Rádio não está aqui inclusive, que se Vossa Excelência quiser e se for a quiescência dos demais parlamentares, eu assumo a relatoria ad hoc do caso do deputado Rádio, ok? Como corregedor ad hoc.
Acolho o entendimento de Vossa Excelência, como nós fizemos da vez anterior, faremos a consulta apenas aos colegas do Colégio de Líderes, que foi esse o procedimento anteriormente, mas já é uma atitude que auxilia enormemente a casa dar prosseguimento à problemática. Questão de ordem, deputado Alair Francisco. Desculpa, deputado.
Senhor presidente, a minha questão de ordem apenas para justificar é que o deputado Rony Nehmer está no gabinete, que passou a tarde ontem no hospital e hoje também pela manhã, está com problema de garganta. Se houver votação, ele vai descer imediatamente para a votação. Ele só virá ao plenário se houver votação. O deputado Rony Nehmer está no gabinete.
Deputado Alair Francisco, aproveito Vossa Excelência como líder do PMDB e dos demais partidos que compõem seu bloco para solicitar a confirmação do entendimento se podemos suspender a continuidade das falações por parte dos parlamentares, exceto o deputado Agaciel Maia, que falará, pediu para falar em nome do PMDB e do bloco PTC-PPL. E após a fala dele, nós entraríamos na votação dos vetos já previamente acordados. Né? Portanto, são votações rápidas e nós esperamos poder conseguir avançar nessa pauta que tem sobrestado muitas matérias na casa. Deputado Agaciel Maia, por favor, 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, é com alegria que eu venho à tribuna desta casa e venho batendo nessa tecla, deputado Chico Leite, desde a campanha do governador Agnello, no sentido de implantar o programa de menor aprendiz em Brasília. Nós temos em torno de 120 mil jovens que estudam num horário e no outro, ao invés de aprender uma profissão, vai para a rua, para ser vitrine ou do tráfico ou do assalto. Hoje eu recebi a confirmação de que o governo, nós já tínhamos aprovado uma indicação aqui, de que o governo, eu fiz uma exposição de motivo detalhando, fazendo um cenário, onde começaríamos com os projetos, principalmente nas estatais, no programa Menor Aprendiz, em cima das áreas mais carentes de Brasília, que é, no caso, Porto Rico, Sol Nascente, Pôr do Sol, Estrutural e Itapuã, que seria o embrião do projeto do Menor Aprendiz, que é uma grande revolução que o governador Agnello pode fazer em termos de qualificação profissional nessa cidade. Eu relato o fato de ter sido relator na COF, deputado Vasni, Vossa Excelência se lembra, do projeto do IPVA zero, onde a gente queria inserir um artigo, deputado Chico Leite, no sentido de obrigar as concessionárias de automóveis a contratar menores aprendizes para aprender a ser mecânico, eletricista, pintor, esse tipo de coisa. E houve o compromisso na época de que não era necessário se formalizar, porque havia um acordo de cavalheiros entre os donos de concessionárias e o governo, de que chamaria esses menores aprendizes. Mas nós sabemos que o IPVA zero é bom para o governo, porque nós sabemos que a maior base de arrecadação do governo é em cima de combustível. Quanto mais combustível tivesse queimando por aí, mais o governo arrecada. O IPVA zero é muito bom para quem tem o dinheiro para comprar o carro. É bom também. O IPVA zero é muito bom para os donos de concessionárias, principalmente, porque vendem muito carro e ganham muito dinheiro. Mas quem não é governo, quem não tem dinheiro e quem não é dono de concessionária, não ganha nada. Pelo contrário, o ônibus que você anda vai demorar muito mais tempo chegar em casa porque vai ter mais carro na rua e os ônibus vão atrasar e você vai sofrer mais. Além de você não ganhar nada, ainda vai aumentar em meia hora ou uma hora o horário de chegar em casa. Então, havia necessidade de ter uma contrapartida social. Que, pelo menos, os donos dessas concessionárias, eles contratassem, principalmente dessas áreas mais carentes de Brasília, como Porto Rico, Estrutural, Pôr do Sol, Sol Nascente e Itapuã, cada uma, de acordo com o seu tamanho, contratasse uma quantidade X de menores aprendizes, e de maneira inteligente, Porque um empresário inteligente, ele sabe que ao formar mais mão de obra, aumenta a oferta de mão de obra qualificada, aumentando a oferta de mão de obra qualificada, diminui o preço, diminui os custos no que diz respeito ao recurso humano. Mas não, nós sabemos que parece que há uma cultura de que tem que se formalizar tudo, não é o bastante fazer a lei, tem que ser fiscalizar a lei, tem que multar, tem que punir. E hoje eu recebi a informação de que o governo vai começar a implantar o programa de menor aprendiz, principalmente na SEB, nessas estatais. Que aí é o governo que controla, existe o orçamento específico, então começa e depois chama. Seja o sindatacadista, seja as concessionárias de automóveis, chega a construção civil que está aí nadando de braçada, vamos aproveitar e fazer o governo, com a força que tem, fazer um entendimento no sentido de que possamos tirar aí 80, 100 mil jovens desses que estudam no horário e no horário inverso vai aprender uma profissão, para que não sejam abraçados pelo tráfico de drogas ou pela marginalidade. E vamos transformar esses jovens cidadãos em pais de família, em profissionais. Nós fizemos essa experiência na gráfica do Senado e deu certo. O modelo está aí. Nós temos todas as condições, deputado Evandro Garla, e Vossa Excelência é um deputado que tem um profundo conhecimento, uma expertise nessa área, nós temos todas as condições de executar um projeto. Você imagina o retorno político que não dá para o governador Agnello? Todo dia tem 8, 10 ônibus lá em Porto Rico, na estrutural, os garotos de 16 anos, todos saindo uniformizados para aprender uma profissão, ao invés de ficar a tarde todinha na rua, e ainda recebendo R$500 por mês, ajudando em casa. E nós sabemos, e a experiência mostra, que a qualificação profissional, porque o pai às vezes não tem como controlar muito o filho, até pelo laço da paternidade, mas o profissional, o supervisor de oficina, vai puxar a orelha dele quando houver necessidade. Então o jovem amadurece muito mais rápido quando está participando de um programa de qualificação profissional. Portanto, deputado Vasni, é com alegria que eu recebo a informação de que o governo, nós temos batido nessa tecla, é um projeto que tem um retorno social, um retorno político muito grande, e que o governador Agnello assume esse compromisso agora de botar isso em prática. Então, é esse o motivo pelo qual eu vim hoje a essa tribuna. Muito obrigado pela tolerância.
Obrigado, deputado Agaciel Maia. Parabéns pelo seu trabalho em prol de construir e pavimentar a questão do jovem aprendiz. Solicito aos colegas deputados se há acordo para que suspendamos as falações individuais dos senhores parlamentares e possamos entrar na ordem do dia. Se há acordo pelo silêncio dos senhores parlamentares, eu darei início à ordem do dia da sessão ordinária, quarta-feira, 20 de fevereiro. Convido o deputado Israel Batista para que ajude na Secretaria dos Trabalhos, lendo o primeiro item da ordem do dia. O item número 5, que já foi previamente acordado.
Item 5, apreciação do veto parcial projeto de lei número 441 de 2011, do deputado Wellington Luiz, que institui a Semana de Prevenção da Doença Renal e inclui no calendário do Distrito Federal o Dia Mundial do Rim Pró-Prevenção da Doença Renal.
Solicito o relator para proferir o relatório sobre os vetos parciais. Solicito o deputado Chico Leite para a leitura do relatório aos três vetos dos artigos 4, 5 e 6 do referido projeto de lei. Deputado Chico Leite, por gentileza.
Presidente, trata-se de veto parcial ao PL 441 de 2011, que institui a Semana de Prevenção da Doença Renal e inclui no calendário do Distrito Federal o Dia Mundial do Rim, pró-prevenção da doença renal. O projeto da lavra do deputado Wellington Luiz. Sua Excelência, chefe do Poder Executivo, opôs veto parcial ao conteúdo dos artigos 4º, 5º e 6º, sob a alegação de que os dispositivos criariam novas obrigações e ampliariam a atuação governamental, gerando despesas sem observar os requisitos fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas as informações, presidente, para que pudéssemos votar o veto em pauta.
Consulto os líderes se há... Ou melhor, perdão, em discussão, os vetos parciais. Deputada Celina Leão.
Senhor presidente, nós precisaríamos de ter o quórum de 13 para votar isso? Nós não temos 13,
acredito,
não.
Acredito que nós temos 11. Parlamentares chegando que estão na proximidade.
Nós estamos sem quórum para fazer o que nós estamos fazendo. Queria pedir a conferência.
Nós temos dois deputados lá, deputado Arleto, deputado Joivado.
12, 13. Temos exatamente 13, presidente.
Temos 13?
Temos 13.
É, porque eu estou contando, está dando 11.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, consulta os líderes se há acordo para votar em bloco os vetos parciais aos artigos 4º, 5º e 6º. Acordo? Entendo pela manifestação silenciosa dos senhores deputados que há acordo. Havendo acordo, coloque em votação veto parcial. Deputada Celina Leão.
Só um minuto. Esse acordo foi, já foi acordado, esses vetos com a liderança?
Anteriormente.
Já havia acordo,
estamos,
né?
Estamos colocando apenas...
O que tem acordo.
Os projetos que foram vetados e que houve acordo. E o acordo é pela manutenção destes vetos.
Ok, senhor presidente. Acordo.
Portanto, passo a palavra ao senhor secretário, deputado professor Israel Batista, para a chama nominal dos senhores deputados. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim, e aos contrários, votem não.
Deputado Agaciel Maia, deputado Arlete Sampaio, deputado Ailton Gomes, deputado Benedito Domingos, deputada Celina Leão, deputado Chico Leite,
sim,
deputado Chico Vigilante, deputado Cláudio Abrantes, deputado Cristiano Araújo, ausente, deputado Doutor Michel, sim, deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla.
Sim.
Sim. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale. Joy. Sim. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Olair Francisco. Sim. Deputado Patrício. Deputado professor Israel, sim. Deputado Radimassu. Deputado Robério Negreiros. Sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Wellington Luiz. Deputado Vasni Derrori.
Os vetos parciais receberam 16 votos sim e 8 ausência. Portanto, o veto aos três artigos, ao artigo 4º, ao artigo 5º e ao artigo 6º do projeto de lei 441 de 2011. Portanto, foram mantidos os referidos vetos. Passaremos ao item 16º, também acordado previamente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item 16º.
Item 16, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 903 de 2012 do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 1.500.000.
Solicita ao relator para proferir relatório sobre o veto parcial à parte dos anexos 1, 2, 3 e 4, referente às emendas 23, 24, 28, 29, 31, 46, 66, 68, 70, a emenda 5 de plenário, a emenda 11 de plenário, a emenda 17 e 20 também de plenário. Senhor relator, deputado Roberto Negreiro.
Peço autorização para ir direto ao voto.
Autorização concedida, deputado.
Voto não, relatório, desculpa.
Qual foi o primeiro que foi apreciado?
O projeto foi aprovado com 100 emendas aditivas. Após as modificações, a redação final ficou na forma aqui acostada. Emitido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto parcial quanto ao conteúdo de algumas das emendas aprovadas. A emenda de plenário número 5, apresentada pelo deputado doutor Michel, foi vetada sob o argumento de que a ação reforma de unidades básicas de saúde seria específica da Secretaria de Saúde, não podendo ser utilizada na unidade orçamentária a administração de Sobradinho. A emenda de plenário número 11, de autoria da deputada Celina Leão, foi vetada porque teria indicado subtítulo para cancelamento com saldo insuficiente. A emenda de plenário número 17, de autoria do deputado Vasni Derruri, foi vetada sob a alegação de que a função desporto e lazer, utilizada na estrutura programática sugerida, não poderia ser utilizada pela Secretaria de Estado de Cultura, sob pena de incompatibilidade com o Manual de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal. A emenda de plenário número 20, de autoria do deputado Siqueira Campos, foi vetada devido à alegada incompatibilidade entre regionalização de gasto e a unidade orçamentária indicada, bem como devido à utilização de código de programa inexistente na estruturação de programa de trabalho sugerido. As emendas de deputados números 23, 24, 28 e 29, propostos respectivamente pelos deputados Vasni, Washington Mesquita e as duas últimas, Arlete Sampaio, foram vetadas sob o argumento de insuficiência de saldo no subtítulo indicado para cancelamento. A emenda deputado número 31, de autoria da deputada Arlete Sampaio, também foi vetada em razão de vedação da inclusão da natureza de despesa 449051, obras e instalações, em subtítulos do tipo atividades. A emenda número 46, de autoria do deputado Ailton Gomes, teria sido vetada por solicitação do parlamentar, encaminhada ao GDF por meio de ofício 073 de 2012. A emenda número 66, apresentada pela deputada Celina Leão, foi vetada sob o argumento de que incluiria subtítulo do tipo atividade que se desenvolve de modo contínuo em ação referente a projetos que possui como característica a limitação do caráter temporal. As emendas número 68 e 70, ambas de autoria da deputada Celina Leão, foram vetadas devido à alegada insuficiência de saldo nos subtítulos apresentados como fonte de cancelamento. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta casa sobre o veto parcial em causa.
Em discussão, os vetos parciais. Deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, no colégio de líderes, o acordo foi pela manutenção do veto.
O encaminhamento, deputada Arlete Sampaio, é pela manutenção dos vetos. Havendo acordo, coloque em votação os vetos parciais às emendas. Os vetos parciais, à parte dos anexos 1, 2, 3 e 4, referente às emendas 23, 24, 28, 29, 31, 46, 66, 68 e 70. Emendas 5, 11, 17 e 20 de plenários. Portanto, a votação será em bloco. Havendo acordo, coloco em votação. A votação será pelo processo nominal. Solicito ao senhor secretário que faça as chamadas. Antes, porém, Os deputados que forem favoráveis aos vetos, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos senhores deputados para votação.
Deputado Agaciel Maia. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputado Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla.
Sim.
Deputado Joy Vale. Sim. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Olair Francisco. Sim. Deputado Patrício. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Radmaçu. Deputado Robério Negreiros. Sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Wellington Luiz. Deputado Wasni de Rouri.
Sim.
Sim.
Os vetos parciais, a parte dos anexos 1, 2, 3 e 4, referente às emendas números 23, 24, 28, 29, 31, 46, 66, 68, 70, e as emendas de plenário 5, 11, 17 e 20 ao PL 903/2002, foram mantidas com 15 votos sim, e 9 ausência. Portanto, os vetos estão mantidos. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência a inclusão na pauta do dia de hoje do requerimento número 2153 de 2013, da minha autoria e de outros deputados, que trata. Requer a transformação da sessão plenária de 7 de março de 2013 em comissão geral para discutir os alvarás no Distrito Federal.
Vou acolher Vossa Excelência na sessão extraordinária, que vou encerrar esse processo de votação, tendo em vista que o quórum está bastante limitado. E em função da questão de ordem, deputado Patrício, colocando na perspectiva de ser o relator, a DOC exige que a votação seja em plenário, mas o parlamentar, infelizmente, teve que se retirar, mas fez a solicitação em público. Portanto, eu vou encerrar essa sessão ordinária e, em seguida, vou abrir sessão extraordinária com esses dois itens na ordem do dia. Se há acordo dos senhores deputados... Deputada Celina Leão.
Quais são os itens, presidente?
O item é... A autoindicação do deputado Patrício como relator ad hoc do processo que está em tela na corregedoria. Só um instantinho, deputado, estou respondendo à questão de ordem formulada pela deputada Celina Leão. E o segundo item de pauta, item referente à solicitação do deputado Chico Vigilante, que é um requerimento face à exiguidade do tempo para realizar o evento.
Por parte do PSD, há acordo.
Por parte do PSDB, há acordo. Deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência para que não seja aprovado ou discutido hoje a questão da corregedoria, haja visto, inclusive, a ausência do pleiteante. Eu acho que nós temos que fazer ainda uma conversa com ele para reafirmar esse pleito. E quero também pedir a inclusão na pauta do requerimento para a realização da audiência pública sobre as mulheres no dia 8 de março. Está aí, foi lida hoje aqui no plenário.
Deputada Arlete Sampaio, eu vou acolher a segunda proposta de Vossa Excelência, entretanto, eu entendi que o parlamentar se colocou nessa perspectiva e eu creio que a melhor forma é nós manifestarmos no veto. Eu não posso, uma questão que não há ainda nossa previsão, há um anseio muito grande de que a Casa possa ter um corregedor sobre esta matéria, um corregedor ad hoc. Portanto, eu continuo com entendimento se há essa leitura por parte dos senhores deputados. Deputado Michel. Desculpa, deputado Michel.
Senhor presidente, eu acho que nós não podemos perder a oportunidade. Se nós não estamos tendo quem quer, e o deputado Patrício, de pronto aqui na presença de todos, aceitou a ser o corregedor ad hoc, eu acho que não pode deixar. Cavalo arriado só passa uma vez, que se ele passar de novo, eu vou estar desarriado ou ter alguém montado. Então vamos pegar logo aí, ué. Vamos votar o trem, ué. Como é que nós vamos perder essa chance? Ué, ninguém quer. Quando acha quem quer, nós vamos esperar para votar depois e ele desiste. E aí? Vamos pegar logo aqui, mesmo ele não estando aqui, vamos votar esse trem logo. Ele aceitou, vamos embora.
Obrigado, deputado Michel. Declaro encerrada a presente sessão e convoco logo em seguida a esta. Desculpa. Peço desculpa ao deputado Olair, eu não tinha observado a sua solicitação antes do encerramento. Portanto, ouviremos a questão de ordem, deputado Olair Francisco.
Senhor presidente, não há necessidade de um nome da desculpa, está tudo bem. Sobre o ponto número 1 da solicitação do deputado Patrício, pelo nosso bloco não há acordo.
Como?
Não há acordo em relação ao corregedor.
Bom, se não há acordo, para a votação, Vossa Excelência.
A gente precisa amadurecer isso, senhor presidente.
Bom, com duas manifestações de duas importantes lideranças na casa, vou apenas, irei colocar apenas em apreciação no plenário o requerimento solicitado pelo deputado Chico Vigilante.
Correto, presidente.
Então, não há necessidade de entrarmos numa sessão extraordinária. Não havendo, nós votaremos, deputado Chico Vigilante, o seu requerimento nessa sessão ordinária. E da deputada Arlete Sampaio. Desculpe, deputado. Retornando à sessão ordinária, peço ao senhor secretário que faça a leitura do item 21. Ou melhor, do item 18,
Item 18, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1000 de 2012 do Poder Executivo, que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 17.812.661.
Solicita ao relator para proferir o relatório sobre os vetos parciais à parte dos anexos 1, 2, 3 e 5, referente às emendas 3 de plenário, 18, 20, 31, 32, 47, 48, 51, 56, 72. Convido o deputado Robério Negreiros para a leitura do referido relatório.
projeto de lei 1000 de 2012 foi aprovado com 98 emendas aditivas. Após as modificações, a redação final ficou na forma aqui acostada. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto parcial quanto ao conteúdo de algumas das emendas. A emenda de plenário número 3, apresentada pelo deputado Ailton Gomes, foi vetada sob o argumento de que o programa de trabalho indicado para o cancelamento não possuiria saldo suficiente. As emendas números 18 e 20, ambas de autoria do deputado Siqueira Campos, foram vetadas, segundo a mensagem, por incluírem ação limitada no tempo em subtítulo do tipo atividade. Ademais, a natureza de despesa utilizada, 44, 90, 51, seria incompatível com a atividade. A emenda número 31, apresentada pelo deputado Agaciel Maia, foi vetada sob o argumento de que o programa de trabalho indicado para cancelamento não possuiria saldo suficiente. As emendas número 47, 48, 51, todas de autoria do deputado Joey Valle, foram vetadas sob a alegação de que a função utilizada para descrever o programa a ser criado seria incompatível com a unidade orçamentária indicada, o que contraria o manual de planejamento e orçamento do Distrito Federal. As emendas aditivas número 56 e 72, respectivamente de autoria da deputada Luzia de Paula e do deputado Siqueira Campos, foram vetadas sob o argumento de que teriam indicado como fonte de cancelamento programas de trabalho sem saldo suficiente. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto parcial em causa.
Obrigado, deputado Roberto Negreiros. Em discussão, os vetos parciais. Não havendo quem queira discutir a matéria, consulto aos senhores líderes se há acordo para votar em bloco os vetos parciais, a parte dos anexos 1, 2, 3, 5, referente às emendas número 3 de plenário, 18, 20, 31, 32, 47, 48, 51, 56, 72. 18 foi lido. Acordo? Havendo acordo, coloque em votação os vetos parciais. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim. Aos contrários, votem não. Solicito ao senhor orientação, deputado Arlete Sampaio.
Só para explicitar, no acordo de líderes, ficou acertada a manutenção do veto, portanto, voto sim.
Após a orientação da votação, solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos deputados para a votação. Deputado Israel Batista, por gentileza.
Já chamada. Deputado Agaciel Maia.
Sim.
Deputado Arlete Sampaio.
Sim.
Deputado Ailton Gomes.
Deputado Benedito Domingos.
Sim.
Deputada Celina Leão.
Sim.
Deputado Chico Leite.
Falei.
Deputado Ailton Gomes, de ausente para sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Deputado Cláudio Abrantes.
Deu Cláudio, hein?
Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo.
Deputado Doutor Michel.
Sim. Deputado Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joey Valle.
Sim.
Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula.
Sim.
Deputado Olair Francisco.
Deputado Olair, sim.
Deputado Patrício. Deputado Professor Israel Batista, sim. Deputado Radmaçu. Deputado Robério Negreiros.
Sim.
Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputado Wasni Derrori,
sim.
os vetos parciais à parte dos anexos 1, 2, 3 e 5, referente às emendas número 3 de plenário, 18, 20, 31, 32, 47, 48, 51, 56, 72, ao PL 1000/2012, foram mantidos com 15 votos sim e 9 ausência. Solicito a leitura do próximo item de pauta, que é o item 21.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 809 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o sistema de gestão de ouvidoria do Distrito Federal, SIGO Distrito Federal.
Solicito ao relator, deputado Robério Negreiro, para proferir sobre o veto parcial ao parágrafo único do artigo 10.
Pela mensagem número 269 de 2012, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto parcial ao projeto de lei número 809 de 2012, de autoria daquele poder que dispõe sobre o sistema de gestão de ouvidoria do Distrito Federal, SIGO-DF. O projeto foi aprovado sem alterações, ficando sua redação final conforme folhas aqui acostadas 27/29. Remetido ao chefe do Poder Executivo, este opôs veto ao conteúdo do parágrafo único do artigo 10, por considerá-lo desnecessário, tendo em vista que as nomeações são decididas pelo chefe do Poder Executivo, o que torna apenas opinativa a apreciação do titular do órgão superior do sistema de ouvidoria. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta casa sobre o veto em causa.
Em discussão, o veto parcial ao parágrafo único do artigo 10. Não havendo quem queira discutir, solicito a deputada Arlete Sampaio que dê a orientação ao encaminhamento da votação. Desculpa, deputado, estou tentando aqui, mas...
Alô. O acordo de líderes é pela manutenção do veto.
Votação em processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim. Aos contrários, votem não. Solicita ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores deputados para a votação. Deputado Israel Batista, por gentileza.
Deputado Agaciel Maia.
Sim.
Deputado Arlete Sampaio.
Sim.
Deputado Ailton Gomes. Ailton. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes.
Sim.
Deputado Benedito Domingos.
Sim.
Deputada Celina Leão.
Sim.
Deputado Chico Leite.
Chico saiu.
Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Michel.
Michel já saiu.
Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla.
Sim.
Deputado Joy Vale.
Sim.
Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula,
sim.
Deputado Olair Francisco,
sim.
Deputado Patrício, deputado Professor Israel, sim. Deputado Radmaçu, deputado Robério Negreiros,
sim.
Deputado Rony Nemer, deputado Washington Mesquita,
Washington saiu?
Tá. Deputado Cristiano Araújo, de ausente, para sim. Deputado Washington Mesquita. Deputado Wellington Luiz. Sim. Deputado Aziz Derrori.
Sim.
O veto parcial ao parágrafo único do artigo 10 ao PL 809/2002 foi mantido com 15 votos sim, 9 ausência. Passaremos à leitura do próximo item. Consulta aos líderes se há acordo para sobrestamento dos demais itens relativos aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições na pauta, nos itens extra-pautos incluídos na ordem do dia. Há dois requerimentos. Indago aos senhores líderes se há acordo para que votemos os dois itens colocados há pouco nas questões de ordens, deputada Arlete Sampaio e deputado Chico Vigilante. Havendo acordo, solicito ainda a leitura do expediente sobre a mesa.
Requerimento do deputado Chico Vigilante. Requer a transformação da sessão plenária de 14 de março de 2013 em comissão geral para discutir problemas e soluções a respeito do Parque Ecológico da Ceilândia.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu peço a Vossa Excelência a inclusão desse requerimento também.
Questão de ordem concedida e acolho a solicitação de Vossa Excelência. Indago novamente a acordo para votação agora com mais um item. São, portanto, três requerimentos. Acordo para que nós votemos em bloco. Deputado Olair Francisco.
O broto liderado pelo PMDB, sim, presidente.
Deputado Olair Francisco, sim. Deputado Cristiano Araújo, acordo? Acordo. Deputado... Deputado Joivale, acordo para votação dos três itens extra pauta, inclusive lida há poucos. Acordo por parte do PEM. Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Também acordo. Deputada Celina Leão, acordo. Acordo. Portanto, havendo acordo de todos os líderes, solicita aos senhores secretários que faça a chamada dos senhores deputados. Ou melhor, a leitura dos itens para votação. Perdão.
Discussão e votação em turno único do requerimento número 2153/2013, do deputado Chico Vigilante e outros. Do requerimento número 2154/2013, dos deputados, das deputadas Arlete Sampaio e Asni de Rouri. Requerimento número 2157/2013, do deputado Chico Vigilante e outros.
Em discussão, os requerimentos. Estão sendo colocados três requerimentos conjuntos em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os parlamentares contrários manifestem levantando uma de suas mãos. Não havendo contrários, a matéria está aprovada com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito a leitura do próximo item 22.
Item 22, apreciação do veto total ao projeto de lei número 190/2011, do deputado Washington Mesquita, que proíbe a fabricação e a comercialização de mamadeiras, chupetas e outros produtos utilizados para condicionar alimentos destinados ao consumo de crianças que contenham na sua composição o produto químico bisfenol A, BPA.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto total à referida matéria.
Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 190/2011, que proíbe a fabricação e a comercialização de mamadeiras, chupetas e outros produtos utilizados para condicionar alimentos destinados ao consumo de crianças, que contenham na sua composição o produto químico bisfenol A, BPA. O projeto foi aprovado sem alterações, ficando sua redação final conforme acostado aqui na folha 18. Remetido ao chefe do Poder Executivo, este opôs veto total ao projeto sobre a alegação de que o produto químico bisfenol A já está proibido pela Anvisa na fabricação e importação de mamadeiras, mas que considera excessiva a proibição do uso dessa substância em todos os produtos utilizados para condicionar alimentos destinados ao consumo de crianças. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto parcial em causa.
Em discussão, veto total. Não havendo quem queira discutir, indago a senhora líder de governo qual o encaminhamento do ponto de vista das tratativas com os senhores líderes. Desculpa, deputada.
Alô. Senhor presidente, o acordo é pela manutenção do veto, voto sim.
Havendo acordo pela manutenção do veto, a votação será pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos deputados para a votação. Deputado Israel Batista.
Deputado Agaciel Maia. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Chico saiu. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joey Valle. Sim. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Alair Francisco. Sim. Deputado Patrício. Deputado Professor Israel Batista. Sim. Deputado Rad Massu. Deputado Robério Negreiros. Sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Wellington Luiz. Sim. Deputado Wesley de Rory. Sim.
O veto total ao projeto de lei número 190/2011 foi mantido com 16 votos sim e com 8 ausência. Passaremos ao...
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu peço a vossa excelência a inclusão na pauta no dia de hoje da votação do projeto de decreto legislativo 183, de autoria do nobre deputado doutor Michel, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor desembargador doutor João Mariosa de Assis Marques. Porque a premissa do tempo, deputado Joivalho, é que o doutor Mariosa se aposenta no dia 12. Portanto, nós queremos aprovar para que o nobre parlamentar e essa casa, o deputado Michel, possa preparar efetivamente o dia da concessão. Portanto, eu peço o apoio de todos no sentido dessa proposição tão bem apresentada aqui pelo doutor Michel.
Deputado Chico Vigilante, eu vou fazer a consulta aos senhores líderes, não vejo dificuldade, mas tenho a obrigação para manter a normalidade do convívio dos senhores deputados, com relação ao entendimento dos senhores parlamentares sobre a matéria. Indago o deputado Olair Francisco, se há acordo. Deputado Olair Francisco, pelo seu bloco, há acordo. Deputado Cristiano Araújo, acordo sobre a matéria? Acordo. Acordo, deputado Cristiano Araújo, pelo bloco do PTB, pelo PSD, deputada Celina Leão, também acordo. Indago o deputado Chico Vigilante, já manifestou. Indago o deputado Joivale pelo PEN, se há acordo pela apreciação da matéria. Há acordo, portanto, havendo acordo, senhores líderes, vou designar o senhor deputado... Vou designar o próprio deputado Chico Vigilante como integrante da, até então, na, até o ano passado, para essa nova comissão, composição já publicada, deputado Chico Vigilante, para relatar a matéria do PL, o PDL 183 de 2012, que pela Comissão de Assuntos Sociais, que concede o título de cidadão honorário em Brasília ao desembargador Dr. João de Assis Mariose. Deputado Chico Vigilante, com a palavra.
Senhor presidente, eu peço autorização à Vossa Excelência para proceder ao parecer oral.
Concedido, senhor.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu creio que esse título de cidadão honorário proposto aqui pelo nobre deputado Michel ao Dr. João Mariosa é uma das medidas mais acertadas dessa casa. Uma pessoa que realmente merece ser homenageado por essa casa. Por isso, por tudo que ele representa, pelo que consta da apresentação feita pelo deputado Michel, e não vendo nenhum impedimento no sentido dessa casa proferir esse, aprovar esse título, o meu parecer é pela aprovação, pelo acatamento e pela aprovação da proposição do doutor Michel.
Em discussão, o referido parecer do deputado Chico Vigilante ao PDL número 218 de 2012. Ou melhor, 183. Deputado Benedito Domingos, para discutir.
Senhor presidente, eu acho que é meritório o título. É uma pessoa, conforme já ouvimos, merece pelo trabalho realizado pela, na Justiça do Distrito Federal. Por 18 anos ele foi juiz em Braslândia, galgou todos os seus cargos com muito mérito, com muita capacidade. Por isso, parabenizo o deputado Michel por essa homenagem e essa casa sentir-se-á honrada com a inclusão no seu quadro de sócios honorários a figura do Dr. Mariosa. Por isso, eu parabenizo os autores, parabenizo o parecer e parabenizo a casa pelo acolhimento dessa proposta.
Em discussão, gostaria ainda de registrar, deputado Michel e senhores deputados, quero acompanhar o entendimento do deputado Chico Vigilante sobre a matéria. Entendo que, ao encerrar seus trabalhos, até mesmo até 21 de abril, me parece que é a posse do novo presidente no Tribunal de Justiça, Dr. Mariosi tem hoje uma folha de serviço a essa cidade de enorme valor a todos nós, não só como atual presidente, mas desembargador durante muitos anos, e ao completar 70 anos, ele também estará se despedindo do próprio tribunal. É, portanto, motivo de enorme satisfação para essa casa poder congratular com aquela corte o trabalho e o serviço prestado a essa cidade. Portanto, o deputado Michel, recebo os meus cumprimentos pela iniciativa e também irei acompanhar os colegas parlamentares na aprovação da matéria. Mais alguém queira discutir a matéria? Não havendo, em votação. O parecer da casa é a votação simbólica. Os deputados que votarem sim, permaneçam como estão, e os que são contrários, manifestem levantando uma das mãos. Não há contrários, a matéria está aprovada com 15 senhoras e senhores parlamentares. Deputado, questão de ordem, perdão, deputado Patrício.
Que eu tive que subir no meu gabinete para fazer um atendimento, mas já retornei para que possa fazer a eleição do corregedor ad hoc. Se era a minha presença que impedia, já estou aqui, de pronto.
Então, Sim, deputado, nós estamos no meio de uma votação, que é a proposta apresentada ao PDL 183. Sim, nós vamos chegar. Solicito, deputado Robério Negreiro, como integrante da CCJ, que faça apreciação, o relatório sobre o PDL 183-2012.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre projeto de decreto legislativo, PDL, aqui é o 183 de 2012, que concede título de cidadão honorário de Brasília ao desembargador doutor João de Assis Mariose. O presente projeto de decreto legislativo tem por objetivo conceder uma justa homenagem ao desembargador doutor João de Assis Mariose, com a concessão do título de cidadão honorário de Brasília pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Brasília. Como não há nenhum óbice, somos pela aprovação do presente PDL 183 de 2012.
Em discussão, o parecer. Em discussão, parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao PDL 183-2012. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação também pelo processo simbólico. Não há, os parlamentares que forem favoráveis mantenham como estão, os parlamentares contrários manifestem levantando uma de suas mãos. Não havendo contrário, a matéria está aprovada, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Com 15 parlamentares presentes. Em discussão, em turno único. Não havendo quem queira discutir, votação. Em primeiro turno, votação nominal. Convido o senhor secretário, deputado Israel Batista, que faça a chamada nominal dos senhores parlamentares. Quem for favorável, diga sim. Quem for contrário, diga não.
Deputado Agaciel Maia?
Sim.
Deputado Arlete Sampaio?
Sim.
Deputado Ailton Gomes?
Sim.
Deputado Benedito Domingos?
Sim.
Deputada Celina Leão?
Sim.
Deputado Chico Leite? Deputado Chico Vigilante?
Sim.
Deputado Cláudio Abrantes? Deputado Cristiano Araújo?
Sim.
Deputado Doutor Michel? Deputada Eliana Pedrosa? Deputado Evandro Garla?
Sim.
Deputado Joey Valle? Sim. Deputada Liliane Roriz? Deputada Luzia de Paula?
Sim.
Deputado Olair Francisco?
Sim.
Deputado Patrício?
Patrício não estava aí?
Deputado Patrício, sim. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Hadi Massu? Deputado Robério Negreiros?
Robério,
sim. Deputado Rony Nemer? Deputado Washington Mesquita?
Washington voltou.
Deputado Wellington Luiz?
Sim.
Deputado Azid Rori?
Sim.
Sim.
Professor de história.
Patrício. O projeto de decreto legislativo número 183 de 2012, de autoria do deputado Michel, está aprovado com 17 votos, 7 ausências. Portanto, a matéria exige apenas o primeiro turno, ela está, turno único, ela está aprovada com 17 votos favoráveis e 7 ausências.
Eu peço a Vossa Excelência a dispensa do interstício. Estou pedindo questão de ordem, Vossa Excelência. Peço a Vossa Excelência que dispensa o interstício, dê como lido e aprovada a redação final, para que nós tenhamos tempo hábil de providenciar a entrega do título.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Michel.
Eu quero agradecer a todos os pagos pela benevolência aí, em termos, né, quebrado até o rito da casa, na questão de nós podermos ter passado aqui as comissões aqui no plenário mesmo, mas era de grande importância nós fazermos com que esse título chegasse às mãos do nosso grande desembargador João de Assis Mariosi, antes mesmo dele se aposentar, para que nós pudéssemos homenagear um homem que prestou grandes serviços relevantes ao Distrito Federal. Então, eu quero agradecer a cada um e a cada uma dos parlamentares que se encontram aqui presente, e que esse título não é oferecido por mim, é pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, para uma pessoa que realmente prestou e vem prestando os serviços relevantes ao Distrito Federal. Muito obrigado pela benevolência de Vossa Excelência por ter colocado em pauta esse PL na data de hoje. Muito obrigado.
Acolho a questão de ordem, deputado Chico Vigilante, e declaro como lido e aprovado, como lido e aprovada a redação final do PDL 183/2012. Senhores deputados, eu ainda gostaria de registrar aqui, peço um minutinho de atenção à questão de ordem, a Procuradora-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios, doutora Eunice Pereira Amorim Carvalhido, convida cada um dos senhores deputados para um encontro institucional no Ministério Público do Distrito Federal no dia 26 de fevereiro de 2003, às 10 horas, no nono andar, sala 923, sala do Conselho Superior. Eu solicito a cada um dos senhores parlamentares que agendem a presença neste encontro. É uma atitude extremamente positiva para essa instituição, que procura manter uma relação bastante estreita com o Ministério Público, e que o diálogo haja visto, inclusive, o que foi votado no dia de ontem, uma moção, e que eu espero que todos estejamos lá para fazer o apelo à senhora Procuradora de Justiça, como também um convite aonde ela gostaria de apresentar uma agenda de discussão com a Câmara Legislativa. Eu peço aos senhores parlamentares que não deixem de incluir nas suas agendas no dia 26, às 10 horas. Peço ao senhor secretário que leia o próximo item da ordem do dia. Item número 26. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Foi muito importante que Vossa Excelência fizesse o convite aqui em plenário, mas eu quero sugerir a Vossa Excelência que encaminhasse um convite assinado por Vossa Excelência enquanto presidente ao gabinete de cada um dos parlamentares, homens e mulheres, para que nós não venhamos a esquecer em hipótese nenhuma.
Deputado Chico Vigilante, na realidade, a assessoria da doutora Eunice já em visita no dia de ontem, visitou cada um dos senhores deputados, seus respectivos gabinetes, naturalmente, e fez o convite pessoalmente a cada um dos senhores parlamentares. Eu apenas estou reforçando, a pedido dela, este convite. Eu ainda quero aqui consultar os senhores líderes sobre a proposta feita há pouco pelo deputado Patrício, indagando se há acordo dos senhores líderes quanto à colocação em pauta no dia de hoje, ou se submeteremos ao Colégio de Líderes no dia de amanhã, previsto para as 14h30. O projeto, é com relação à eleição do corregedor ad hoc da referida matéria que se encontra nessa casa.
Senhor presidente, primeiro esse ponto aí já
questão
é um ponto...
Questão de ordem, deputado Olair Francisco.
Senhor presidente, primeiro ponto que essa questão aí já era uma questão acordada pela mesa. Quando Vossa Excelência, nessa mesma sessão, trouxe o tema aqui, teve o pedido da líder do PT, da líder do governo ou do PT aqui, e tanto o nosso bloco, pedindo para ficar para a próxima sessão para a gente discutir isso. Então já é um ponto pacificado, a mesa já acatou, não há motivo nenhum para isso voltar em pauta.
Deputado, eu procuro observar, tendo em função a matéria ser bastante delicada, e há um colega que manifestou publicamente, eu tenho de conferir com os senhores deputados. O que eu estou apenas submetendo é se há a confirmação do procedimento.
O nosso bloco continua com a mesma opinião de minutos atrás. Não há acordo. E muito bem sabe o ex-presidente Patrício que todas as vezes que os blocos se manifestavam não tendo acordo, ele cumpria esse, o regimento, esse entendimento.
É porque naquele momento, deputado Olair, o senhor parlamentar, o deputado Patrício, não se encontrava presente, ele fez questão de afirmar. Deputado Arlete Sampaio.
No momento da minha fala, senhor presidente, eu disse que não aceitaria a votação porquanto o deputado não estava presente. Ele agora está presente e se mantém a sua própria indicação. Então, compete à presidência decidir se a posição do PMDB é uma posição que deva ser levada em conta ou não, para que nós possamos votar.
Deputada Celina Leão.
Senhor presidente, Vossa Excelência, inclusive eu tinha colocado a opinião do bloco do PSD para que a gente votasse hoje. E até acho que seria muito importante que a gente desse uma solução rápida, até porque a sociedade tem cobrado esse vácuo que está aí, até porque entrou as férias. Mas tendo em vista também, senhor presidente, que até por nosso bloco ser quase que minoria todas as vezes e ter sido respeitada, né, em muitas delas, mantida por ser minoria, a gente também pede para que seja amanhã, para que a gente seja num passo em cima da liderança do deputado Olair. Então, o PSD pede também para que a gente possa votar isso amanhã. Ok?
Deputado Joivale.
Pela liderança do PEN, nós somos favoráveis à votação hoje.
Deputado Joivale, pelo PEN hoje. Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, vamos partir do seguinte princípio. Nós estamos aqui, deputado Olair, para elegermos os presidentes das comissões, o corregedor-geral da casa e o ouvidor da casa. Em reunião, inclusive, presidida por Vossa Excelência, nós decidimos que iríamos eleger todos de uma vez no único dia. Não existe aqui só a questão do deputado Raad, por mais grave que seja. Tem uma série de outras questões que estão colocadas. Portanto, a opinião do nosso bloco é que nós deveremos eleger um corregedor-geral que trate da globalidade da casa. Portanto, não vamos destacar um único ponto. Vamos eleger um corregedor-geral que vai cuidar de toda a corregedoria, no momento oportuno. Se o deputado Patrício, no momento oportuno, se apresentar como candidato a corregedor da casa e for à vontade da casa, tem todo o nosso apoio. Agora, eu não vou, e aí é uma questão de princípio, a aliança formada, a aliança política que a gente tem nessa casa, e até mesmo o regimento que está colocado aí, eu não vou deixar os companheiros do PMDB sozinhos nessa discussão. Portanto, o bloco PT-PRB se posiciona pela não aprovação, pela não votação, tendo em vista, conforme já disse o deputado Alaí, isso é uma questão vencida no dia de hoje.
Eu vou fazer o seguinte encaminhamento. Nós iremos amanhã às 14... Ah, sim, deputado Patrício, desculpa. Pois não, deputado.
Presidente, queria só colocar, inclusive, para os líderes demais pares. Primeiro, para a gente deixar as coisas muito bem claras. Nós temos vários pontos, sim, agora. Eu só conheço um caso na casa. Eu saí da presidência tem 40 dias, 60 dias, 50. 30 com 20, 50. Eu só conheço um caso, deputado Chico Vigilante. Eu não conheço mais nenhum caso. Que, aliás, inclusive, já devia ter tido corregedor ad hoc e já devia estar em andamento. Essa casa tem o compromisso, teve durante os 2 anos, vai continuar a ter nessa legislatura, de prestar satisfação para a sociedade. E esse é um caso que tem que ter solução. Ninguém está colocando aqui se está condenando ou absolvendo. Mas é preciso que a casa se posicione. Essa casa tem presidente, tem mesa e tem colégio de líderes. E tem aqui o plenário que é soberano. É um caso só. Justamente por isso que é corregedor ad hoc. Senão o nome não seria ad hoc. O regimento é claro. Também é só olhar o regimento. Se for vontade do plenário, do colégio de líderes, da mesa e do presidente, eleger um corregedor geral para tomar de conta do caso único e específico que existe. E de mais casos, se vierem, porque faz parte da comissão de ética, o corregedor manda para a comissão de ética, aí tudo bem. Só que aí eu me coloquei, porque eu disse, inclusive, quando fiz minha questão de ordem, deputado Vasni, que eu acompanhei, inclusive, pela imprensa, que foi colocado que ninguém queria ser. Eu estou aqui, deixei a presidência da casa, respeito todos os deputados, não tenho problema com nenhum deputado, os 23 deputados, e tenho todas as condições de ser corregedor, tanto ad hoc, como também definitivo, deputado Chico Vigilante. Por isso me coloco não só ad hoc, também como corregedor definitivo. Não tenho problema de fazer julgamento de nenhum parlamentar. Não fiz acordo com nenhum deputado, não fiz acordo com o governo, não fiz acordo com ninguém. Disse, inclusive, no discurso da presidência dessa casa, que o dia que saísse da presidência, viria para, aqui para o plenário, porque fui eleito para ser deputado, e olharia no olho de qualquer deputado. Estou aqui não só para olhar, mas para julgar, se for preciso. Por isso, também, coloquei o meu nome para a comissão de ética. E lá quero fazer o julgamento à luz da justiça, não achincalhamento de ninguém. Então, continuo com o meu nome, não só para corregedor ad hoc, como também para corregedor-geral dessa casa. Obrigado, deputado Vasni.
Obrigado, deputado Patrício. Eu tenho o seguinte entendimento, colegas parlamentares. Na realidade, nós tivemos enorme dificuldade, depois de várias consultas, na compreensão de um senhor, de qualquer um dos senhores parlamentares, assumir a tarefa de relatoria da matéria, como corregedor ad hoc, e não logramos êxitos. E nessa oportunidade, nós temos a sugestão do deputado Patrício, que se coloca nessa perspectiva. Amanhã é quinta-feira, às 14h30, teremos uma reunião do Colégio de Líderes, porque é uma matéria também que exige a compreensão de toda a casa, porque nós, nesse momento, estamos em pleno processo de construção das comissões, entre elas a corregedoria. E a nossa intenção é que amanhã possamos fechar essa negociação. Portanto, eu agradeço enormemente a disposição do deputado Patrício, cumprimento ele por essa iniciativa. Infelizmente, tivemos, depois de vários dias, com essa dificuldade, mas felicito pela capacidade de poder apreciar com a devida responsabilidade que o cargo exige. Portanto, nós trataremos a matéria no Colégio de Líderes amanhã, bem como as demais presidências de comissão. Assim sendo, passaremos à leitura do próximo item da ordem do dia. O item número 26. Ô, Wellington, não vai embora não, cara. Vamos botar mais esse pra mim. Você já vai embora? Não, se tiver. Se não tiver, tudo bem. Só mais esse daqui, eu peço aos senhores deputados.
26 já foi. Esse aqui eu já li. 26 já foi lido. Deu agora? Eu li, carona solidária.
Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do próximo item da ordem do dia.
Apreciação do veto total ao projeto de lei número 1011 de 2008 do deputado Patrício, que institui o sistema de carona solidária no âmbito do Distrito Federal.
Sim, aí eu... Questão
de ordem,
deputada Arlete Sampaio.
Visivelmente não há coro. Eu proponho que seja feita a conferência de coro para ver se tem possibilidade de continuar a sessão.
Solicito ao senhor secretário deputado Israel Batista que faça a chamada nominal dos senhores deputados para verificar a existência de quórum.
Chamada dos deputados. Agaciel Maia, presente. Deputado Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joey Valle, presente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olair Francisco, presente. Deputado Professor Israel, presente. Deputado Patrício foi, ausente. Deputado Radmaçu, ausente. Deputado Robério Negreiros, presente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz,
Wellington foi também,
ausente. Deputado Osni, presente.
Com 12 senhoras e senhores parlamentares, não há quórum para deliberação. Declaro encerrado a presente sessão. Lembrando, senhores líderes, que amanhã às 14h30, na sala da presidência, para retomada da discussão das comissões e apreciação no mesmo dia. Desejo a todos boa tarde e declaro encerrada a presente sessão.